DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Aqui na Alemanha, Friedrich Merz, da coligação CDU-CSU, venceu as eleições e a AfD, da extrema-direita, ficou num histórico segundo lugar. Na Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló anunciou eleições a 30 de novembro deste ano. E em Moçambique, o Comitê Provincial do Partido Frelimo esteve reunido em Quelimane com o objetivo de reintegrar Kaifadine Manasseh.
Acho que quero saudar aqui o Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral da República, por ter andado com passos acelerados para repor a minha honra. Isso é que é importante.
Neste jornal analisamos ainda o poder da inteligência artificial na desinformação em África. E no futebol, o Bayern Munique goleou e mantém a vantagem de 8 pontos para o Bayer Leverkusen. Neste jornal contamos ainda, claro, com mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O calendário marca o dia 24 de fevereiro, consigo deste lado António Deus, e começa agora o seu Jornal da Manhã. Os eleitores alemães foram às urnas em eleições antecipadas para eleger um novo Parlamento este domingo. Segundo os resultados oficiais, o Bloco Conservador, liderado por Friedrich Merz, venceu as eleições legislativas alemãs com 28,6% dos votos. A alternativa para a Alemanha, a AfD, consagrou-se a segunda força política com 20,8%. Já o Partido Social Democrata, o SPD, do chanceler cessante Olaf Scholz, obteve cerca de 16,4%, enquanto os Verdes, parceiro de coligação, tiveram cerca de 11,6% dos votos. A esquerda, Die Linke, alcançou cerca de 8,8%. E logo após a divulgação dos primeiros resultados, Friedrich Merz, candidato da CDU a chanceler alemão, já disse que pretende negociar a formação de um governo com celeridade, como nos conta a correspondente da DW em Berlim, Cristiane Vieira Teixeira.
Os partidos da União, CDU e CSU, venceram as eleições legislativas com grande vantagem em relação aos outros partidos. O candidato a chanceler da União Democrata Cristã, o conservador Friedrich Merz, disse ter pressa para formar um novo governo.
Mas agora nós vamos conversar e o principal é restabelecer um governo na Alemanha que seja capaz de agir o mais rápido possível com uma boa maioria parlamentar. Porque, caros amigos, o mundo lá fora não está a esperar por nós.
Em segundo lugar, ficou o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. A líder da AfD, Alice Weidel, falou em resultados históricos.
Caros amigos, alcançamos um resultado histórico. Nunca fomos tão fortes ao nível federal. Tornamos-nos a segunda força mais forte no parlamento como alternativa para a Alemanha. E agora estabelecemos-nos firmemente como um partido do povo.
O Partido Social Democrata do chanceler Olaf Scholz ficou em terceiro lugar. O chanceler reconheceu o mau desempenho do partido.
Queridos amigos e camaradas, da última vez o resultado da eleição foi melhor. E eu também fui responsável por isso. Dessa vez o resultado da eleição é ruim e, portanto, também tenho uma responsabilidade. Gostaria de dizer isto neste momento. Para mim, também é importante aproveitar essa oportunidade para parabenizar a CDU-CSU e o presidente da CDU, Friedrich Merz, pela tarefa de formar o próximo governo. Parabéns pelo resultado da eleição.
Os Verdes ficaram em quarto lugar. A esquerda ficou em quinto lugar. Após a divulgação dos resultados oficiais, espera-se que a União inicie negociações para definir quais partidos irão juntar-se para alcançar maioria no parlamento e compor um novo governo alemão. Uma grande coligação com três forças políticas é pouco desejada, pois exigiria mais negociações para a formação do governo. São eleições históricas. Essa é a primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, que um partido de extrema-direita é a segunda força mais forte no parlamento alemão. O mundo olha para a Alemanha num momento em que a economia mais forte da Europa precisa de uma liderança forte. Se o novo governo será capaz de conter a onda de direita na Europa e manter o velho continente unido, é outra questão que será clarificada no futuro.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
E é este o tema do nosso jornal desta manhã. No Facebook perguntámos-lhe se acredita que o vencedor das eleições na Alemanha, o conservador Friedrich Merz, da CDU-CSU, poderá governar sem negociar ou mesmo dialogar com Alice Weidel, líder da segunda maior força AfD, partido de extrema-direita. O Mateus Nangol escreve que a Alemanha é um país de pessoas cultas e que esta é uma oportunidade de se afastarem da Ursula von der Leyen, de Macron e também da Ucrânia. Já o António Macanja escreve-nos que a extrema-direita está a ganhar confiança do povo alemão e que será difícil ignorar tamanha força. Já sabe que ainda antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, anunciou este domingo a data de 30 de novembro para a realização de eleições gerais no país. O chefe de Estado afirmou que não vai conversar com os partidos. O anúncio foi feito no dia em que chegou a Bissau uma delegação de alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Ora, ainda antes do anúncio de Sissoko Embaló, um dos membros da coligação Aliança Patriótica Inclusiva, Otnasu Fouque Nadorra, disse à DW que a sua coligação espera que a CDAO venha com seriedade.
Estamos com a expectativa que a CDAO venha com a seriedade de resolver efetivamente o problema, para não andar a tratar das coisas que não são problemas. E por isso é que tem que ter um formato que facilite e favoreça a resolução dos problemas. Este formato deve ser um formato dos interessados no processo. Deve ser um formato que conte com as instituições legítimas do país, que conte com atores políticos com a legitimidade, não é? De poder pronunciar sobre a vida do país e vida da nossa política nacional.
De resto, a missão de mediação da CDAO reúne-se esta terça-feira com os partidos guineenses na procura de consenso para a realização de eleições gerais no país, disseram à agência Lusa fontes partidárias. Entretanto, a oposição da Guiné-Bissau quer que as eleições gerais sejam realizadas dentro de 90 dias, defendeu António Samba Baldé, da plataforma Aliança Inclusiva PAI Terra Arranca, considerando que na próxima quinta-feira Sissoko Embaló passa a ex-presidente da República. E em Moçambique, o Comitê Provincial do Partido Frelimo esteve reunido em Quelimane, no sábado, na quarta sessão extraordinária, com o objetivo de reintegrar Kaifadine Manasse como membro do Comitê Provincial do Partido, após ser afastado há quase 2 anos, acusado de envolvimento no tráfico de drogas a partir do porto de Macuse, na província da Zambésia. Kaifadine Manasse, atual ministro da Juventude e Desporto, afirmou aos jornalistas que retorna ao Comitê Provincial de Frelimo com o coração ferido.
Mas o importante era seguir-se este passo, resolver os assuntos internamente e olhar Kaifadine não com medo, olhar como um membro do partido que dedica-se perante o partido. A única coisa que eu queria é justiça, mostrar estar tranquilo e a minha honra estar lá intacta. O que aconteceu foi mal, não pode-se fazer com ninguém. Ninguém pode aproveitar a oportunidade para destruir a vida do outro. Então, neste momento, para mim, eu saio bem e agradeço ao Comitê Provincial por ter reconhecido a falha.
E Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial, denunciou nas suas redes sociais que o seu assessor de relações públicas, Diniz Tivane, foi alvo de baleamento. Mondlane fala em 24 tiros que terão atingido portões e a área interna da garagem. O facto terá causado descontentamento entre os apoiantes do ex-candidato presidencial e já se fala mesmo em manifestações para o dia de hoje na capital moçambicana, Maputo. E a União Europeia apelou a um diálogo político inclusivo em Moçambique para colocar fim à crise pós-eleitoral, reiterando disponibilidade para apoiar o país nas reformas que respondam aos anseios da população. Numa declaração na sua página oficial do Facebook, a organização indica que a diretora-geral para a África do Serviço Europeu de Ação Externa, Rita Laranjinha, visitou Moçambique esta semana e manteve encontros com, na semana passada, e manteve encontros com membros do governo, líderes de partidos políticos e com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. E em Angola, a cólera já provocou a morte a 180 pessoas desde 7 de janeiro, quando foi declarado surto, atingindo já 4.914 casos em 12 províncias, com o IGE a juntar-se à lista das regiões afetadas. Segundo o Ministério da Saúde, foram notificados este fim de semana mais 197 casos.
DW África, Deutsche Welle.
Imagens, vídeos, áudio. É cada vez mais fácil produzir desinformação com inteligência artificial através de casa. Que poder terá a inteligência artificial na desinformação a curto e médio prazo? A Fundação Konrad Adenauer, na África Subsaariana, acaba de publicar um estudo sobre a desinformação apoiada pela IA. A desinformação apoiada por inteligência artificial foi identificada como a ameaça número 1 no Relatório de Risco Global 2024 do Fórum Económico Mundial. Hendrik Sittig, diretor do Programa de Comunicação da Fundação que fez o estudo, afirma que a desinformação e as notícias falsas têm como objetivo minar os princípios democráticos e dividir as sociedades.
Unbelievable what is possible today.
É inacreditável o que é possível hoje em dia com estas fotografias, deepfakes, vídeos, áudios. É tão fácil produzi-los. É possível produzir toda esta desinformação com inteligência artificial em casa e de forma gratuita. Imaginem o que irá acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Isto é realmente assustador.
This is really scary, honestly.
Os autores do estudo, Karen Allen, do Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, e Christopher Nering, do Instituto de Ciberinteligência em Frankfurt, documentaram a desinformação da IA em África, particularmente em relação às eleições nacionais. O objetivo é frequentemente minar as autoridades e os processos eleitorais. No entanto, o estudo faz uma ressalva. Para além das eleições, a desinformação da inteligência artificial em África quase nunca é investigada. Christopher Nering compara os desafios na Europa e em África e encontra semelhanças.
We could, identify a lot of the same.
Conseguimos identificar muitos dos mesmos atores gerais por detrás de muitas das mesmas aplicações de inteligência artificial que estão a ser utilizadas.
Being used.
De acordo com Nering, os partidos políticos de extrema-direita utilizam muito ativamente a IA para campanhas e desinformação. Em África, no entanto, outros atores, como a China ou os Estados Árabes, também tentam difundir as suas narrativas através da propaganda, escrevem os autores. Os atores com ligações a outros estados, bem como as organizações terroristas e islâmicas e os cibercriminosos, utilizam a inteligência artificial em campanhas de desinformação online, principalmente para gerar conteúdos, confirmando estudos anteriores de outros investigadores. Em muitos países africanos, existe um fator que limita involuntariamente o alcance da desinformação gerada pela IA. O acesso à internet e às redes sociais em África é muitas vezes caro e em alguns locais inexistente. Os autores concluíram que a disseminação dos conteúdos manipulados de aspecto realista, em que, por exemplo, o rosto de uma celebridade é editado numa gravação ou a voz é falsificada com recurso à IA, ainda é relativamente imatura. O conflito no Congo foi um caso de estudo, pois criou um terreno fértil para a desinformação e o discurso de ódio. O conflito violento agravou-se nas últimas semanas e a opinião pública tem sido influenciada por imagens e textos ligados a contas do Ruanda. O que está em causa, segundo Karen Allen, é o acesso à informação clara, verificável e verdadeira, com base na qual as pessoas podem fazer os seus próprios juízes políticos.
It turned out these were all avatars.
Afinal, eram todos avatares. Não são pessoas reais, são avatares que foram criados para apoiar uma narrativa política e faziam parte de uma campanha política que tu e eu poderíamos pensar, como observadores casuais, que seria uma campanha política de vida real.
Was a real life political campaign.
Este tipo de tática é utilizado principalmente em locais que se encontram numa fase de transição ou numa situação de conflito, mas também durante as eleições. A influência através da inteligência artificial tem vindo a aumentar maciçamente em África há anos, como demonstram vários estudos. Ao mesmo tempo, porém, o número de organizações de verificação de factos acreditados em África que procuram ativamente conteúdos de IA também está a aumentar. Isto pode também refletir os interesses dos países doadores. Como é que os cidadãos africanos se podem proteger deste tipo de manipulação? Os autores do estudo recomendam a existência de uma variedade de fontes diferentes para obterem as suas notícias e de um melhor acesso à informação.
DW Notícias.
O chefe da diplomacia de Israel, Gideon Sar, felicitou esta noite o líder dos conservadores da CDU na Alemanha pela vitória nas eleições legislativas, considerando que Friedrich Merz fortalecerá e aprofundará as relações entre ambos os países. E o líder do Hamas, Mahmoud Mardawi, disse este domingo que não retomará as negociações com Israel para a segunda fase do acordo de cessar-fogo, a menos que o país liberte primeiro os mais de 600 prisioneiros palestinos que seriam soltos ontem na sétima troca por reféns israelitas. E Kiev vai realizar na segunda-feira uma cimeira internacional para assinalar os 3 anos da invasão russa, que contará com a presença de 13 líderes estrangeiros na capital ucraniana, enquanto outros 24 participam remotamente, anunciou o presidente ucraniano. Segundo Volodymyr Zelensky, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e 24 comissões europeus vão estar em Kiev.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 7º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, uma multidão liderada por Mário protestou em frente ao hospital privado de Calanda. As redes sociais estão inundadas com mensagens que acusam o hospital de ser responsável pela intoxicação que está a afetar grande parte da população da cidade. No episódio de hoje, juntamos-nos a Tiago e à sua chefe Marlene, que conversam na redação da Rádio Calanda sobre o que está a acontecer.
Marlene nunca se sentiu realmente em casa em lugar algum, exceto na sua secretária da redação. Ao longo dos anos, ela tinha se habituado à azáfama do seu escritório e fervilhava com a adrenalina. Quase 4 anos depois de se ter tornado editora-chefe, a Rádio Calanda tinha crescido a passos largos e era agora a estação mais ouvida da cidade. A redação era apenas uma grande sala dividida em espaços de trabalho, pequenos cubículos separados por painéis de vidro colorido. O dela era um cubículo maior e tinha porta. Daqui podia ver tudo o que se passava na redação. Naquela manhã, as coisas estavam a passar muito depressa, mesmo para Marlene. Tinha acabado de editar uma peça de rádio que tinha recebido de um dos seus correspondentes e agora havia mais algumas histórias que precisavam da sua atenção. Estava prestes a começar a escrever quando Tiago entrou de repente. Ele era um dos seus melhores repórteres. Profissional, trabalhador esforçado, com iniciativa e sempre muito concentrado. Marlene, tem um minuto? Perguntou ele. Franzindo a testa, Marlene respondeu. Sim, Tiago. Em que posso ajudar? Tem seguido as tendências nas redes sociais em Calanda? Perguntou Tiago. Claro que sim. Referes-te ao hashtag Esquema Hospital Calanda? Sim, mas não só. Há rumores que há um surto de cólera. Disse Tiago, ainda de pé junto à porta. Marlene queria saber se os rumores tinham sido confirmados pelas autoridades. Tiago disse que não. De fato, o Ministério da Saúde tinha negado a especulação. Mas a teoria já se tinha tornado viral. Ok. Interessante. Bom trabalho, Tiago. Mas, então, de que precisas? Perguntou ela. Quero uma oportunidade para verificar os rumores e partilhar as minhas descobertas com os calandenses. Gostaria de começar com um programa para desmascarar notícias falsas. Podia chamar-se Os Fatos Importam. Marlene respirou fundo. Recostou-se na sua cadeira e disse: Deixa-me pensar nisso. E voltou-se para o seu computador. Tiago sabia que era melhor não continuar a falar no tema. Se Marlene disse que iria pensar no assunto, é porque iria pensar. Agradeceu e saiu.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Estamos no rescaldo da noite eleitoral ontem aqui na Alemanha e perguntámos no Facebook se acredita que o vencedor das eleições, Friedrich Merz, da CDU, poderá governar sem dialogar ou negociar com Alice Weidel, líder da segunda maior força AfD, partido de extrema-direita. O Manuel escreve-nos que Merz vai empurrar a Alemanha para um buraco, não vai dialogar com ninguém e que no fim a AfD vai ganhar eleições no futuro próximo. Muito bem, não temos tempo para mais. Muito obrigado pela vossa participação neste Jornal da Manhã. Logo, obviamente, voltamos com o Jornal da Noite. Tenha uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, a última semana deste mês de fevereiro. Um abraço, bom dia, sempre na companhia da sua DW África. Até amanhã.